Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Dia de Visita.
No momento em que a família ficou sabendo, foi uma estrutura que desabou sobre a cabeça de cada um. E a família toda sofreu de um modo geral. Ele trabalhava numa caminhonetinha de frete, ele era a estrutura da casa, e que desceu abaixo porque a esposa dele não pode trabalhar.
Bom, eu estou sem trabalhar, porque não tem como trabalhar e tu sabendo que tu tem que trazer comida nas quinta-feiras, se tu não trazer não tem quem traga, e de sábado ou domingo eu tenho que visitar. Então a minha rotina está virada somente para isso, para o cárcere do meu marido. Presa junto com ele, só que solto na rua, né? Mas cumprindo a pena junto com ele.
O primo está ali na penitenciária, na cadeia agrícola em Palhoça. Meu irmão está aqui na pública mesmo. Agora meu marido também está aqui, né? Eu tenho dois irmãos no São Lucas preso, né? Que o meu irmão mais novo cumpre a pena de mais três meses. E o meu irmão, o do meio, cumpre a pena de 3 anos.
Estes são exemplos de pessoas que visitam semanalmente os presos no presídio masculino de Florianópolis. São pais, mães, irmãos, filhos, amigos e namoradas de presos. Eles cuidam da vida dos presidiários no mundo fora das celas. Esta mulher é esposa de um presidiário. Ela conta como foi a primeira visita ao marido.
Eu senti uma agonia muito grande, ele tem um cheiro forte, assim, um cheiro ruim, uma coisa que parece mofo, uma coisa bem ruim. Daí o primeiro dia assim, é chocante, né? Tu vê tudo aquilo ali assim e tu fica com medo também, né? Porque assim como tem muita gente boa, tem muita gente, maioria não é boa, né? Ah, então dá um certo medo, mas depois que entra, que dá um abraço e tal, aí se acalma.
Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes.
Feliz a gente fica porque é uma liberação melhor também, né? Porque da família. E com eles aqui, tudo fica mais tranquilo.
Todos os presidiários têm direito de receber visitas, desde que sejam marcadas com antecedência. A família do preso pode optar por conversar em um parlatório ou entrar nas próprias celas. Assistente social Rosiane da Silva, que trabalha no presídio, explica como são as visitas no parlatório.
O parlatório é uma gradezinha que tem ali, que ele fica algemado falando com a família. Com a família ou com os advogados. Porque o advogado ele tem não tem essa parte corpo a corpo, porque não pode passar por revista, né? Então, a lei prevê isso daí. Então, o parlatório é onde os reclusos de segunda a sexta, além de falar com os advogados, eles têm o direito a falar com a família, porque tem pessoas que não querem passar por revista corporal.
Quem pode visitar são pai, mãe, irmãos, esposas, companheiras e filhos. Os visitantes menores de 18 anos devem ter autorização do Juizado da Infância e Adolescência e estar acompanhados de um responsável durante a visita. Já as crianças de 0 a 12 meses de idade podem visitar o pai no parlatório e o tempo máximo de visita é de 10 minutos. A assistente social explica como são essas visitas.
A nossa visita começa das 9 até as 5 da tarde. As pessoas vêm, são revistadas, entram na parte interna e ficam o dia inteiro lá com eles. Pode trazer pão, refrigerante, trazer salada, carne ou frango para comer com eles. Tudo que entra na parte interna é revistado. E uma vez por semana também a família tem direito de trazer compras, a gente dá a lista, o serviço social orienta, dá uma lista e passa pelo setor de revista e entra na parte interna.
A gente se expõe muito, tem que botar um espelho embaixo para olhar lá dentro da gente, se está menstruada não pode entrar, se tiram a roupa da gente, tiram a passadeira do cabelo, tudo para olhar. A mãe, principalmente, é muito difícil passar por isso, mas como ela tem amor no coração.
Tem mães que nem vêm ver os presos aqui, porque é muito rigoroso também, né? E as mulheradas, todo mundo quer entrar, né?
Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a criaca.
Primeira vez que ela veio me visitar, eu até fiquei assim meio, né, pô. Daí ela não sabia se me batia ou se, né, ou se me beijava, me abraçava, mas daí eu entendi, né, amor de mãe. E agora é normal, né, veio o dia das mães, daí eu fiz um presentinho pra ela ali, né, a gente fazendo artesanato, daí eu me empolguei, daí fiz uma marrequinha meio tortinha ali, mas fiz, né, lembrei dela.
Para os presos, a visita é o fator mais importante para ajudar a suportar a prisão e também na regeneração. Em Florianópolis, são 137 presidiários. Destes, 64 já estiveram presos antes. Para a assistente social Rosiane, são 3 os fatores que ajudam na regeneração dos presos e que podem diminuir o número de reincidentes.
3 fatores importantes nesse processo seria o vínculo familiar, esse vínculo afetivo, né? Sua família, esposa, companheira, e reforçar esse vínculo. A questão religiosa, acho que a parte, ele pode ter a opção de escolher qual a crença que ele quer frequentar, é importante. E a questão também do trabalho. Eu acho assim, se a pessoa entrar aqui, pelo menos sair com uma profissão e sair já aprendendo alguma coisa, que eles falam, tem alfabetização, tem primeiro, segundo grau, já é importante, porque tem pessoas que chegam aqui que nunca trabalharam, nunca estudaram. Então a gente procura dessa forma se ajudar nesse processo de recuperação.
Acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade, um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora.
Nós temos 5 grupos religiosos aqui, que é o na segunda-feira tem o grupo Congregação Cristã no Brasil, na terça tem os batistas, na quarta tem a Universal, na quinta tem os católicos e na sexta tem os muçulmanos.
A Escritura Sagrada diz, tive preso, não me visitasse, tive doente, não tivesse comigo, e gostaria que todos os presos que estivessem aqui tomassem como lição da vida, porque esse castigo da lei dos homens é pesado, só Deus para tirar.
Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação?
Ele fala que vai se regenerar, ele não quer mais sair com esses colegas, ele fala, ele diz que saindo daqui vai tratar dos filhos, porque ele é casado, tem 3 filhos, ele vai tratar dos filhos, ele jura pra mim como vai se regenerar e não quer mais nada.
Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias.
Eu quero não voltar mais pra vida do crime, né? Como diz um versículo do Racionais, né? Eu sempre, de vez em quando, escuto um som, a vida bandida é sem futuro, né? Só a cara fica branca desse lado do muro, né? E eu pretendo parar também, trabalhar e prosseguir minha vida pra frente, ter uma família normal, porque, né? Sempre me acabo, como agora, né? Acabei me dando mal, tô aqui na cadeia.
A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro.
Eu sou um poeta anônimo, né? Abandonado nesse lugar de pesares. Mas apesar desse sofrimento, eu sempre tenho palavras boas para escrever. E fazendo poesia, assim eu fico mais liberto, fico mais tranquilo.
Hoje me encontro numa cela. Um lindo dia de sol, eu posso dizer. Porque vejo pelas mínimas frestas de grades e me pergunto que horas são. Eu penso do que adianta saber as horas se não sou dono dos meus passos. Se de nada adianta minhas forças, minhas vontades, se meu nome virou número. Não tenho familiares, não tenho quem amar. Minha vida foi uma fantasia. Mas o tempo não perdoa, as festas se acabaram. As fantasias se vão. E a vida continua e o tempo não perdoa. E você que esta leu e tem a situação parecida com a minha, acorde, porque senão continuará esquecido. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Este programa foi produzido pelos alunos Luiz Lazari e Sinoe Giacomini, da disciplina de Rádio 2 do curso de Jornalismo da UFSC. Orientação da professora Maria José Baldessar. Locução Luiz Lazari e Sinoe Giacomini. Colaboração Jeane Calegari. Técnica Alcides Alves. Fevereiro de 2002.